ocorreu ontem na cadeia de Bragança, onde os 5 arguídos do caso Semente em Pó, uma rede de tráfico de droga que operava a partir de Mirandela. A Câmara de Bragança pede ao Governo que apoie os olivicultores da região. Os ciclos de ensino em Macedo de Cavaleiros vão ser agrupados entre si. Morreu ontem na cadeia de Bragança um dos 5 arguídos do caso Semente em Pó, uma rede de tráfico de droga que operava a partir de Mirandela e que tem agendada a primeira sessão do julgamento para 29 de maio. Tudo aponta para que tenha sofrido um ataque cardíaco fulminante. Fernando Pires.
Jorge Figueiredo, de 56 anos, um dos 5 arguídos do caso batizado pelas autoridades policiais como Semente em Pó, perdeu a vida ao início da tarde desta quinta-feira, quando se encontrava na sala de convívio do estabelecimento prisional de Bragança, confirmou fonte ligada à cadeia brigantina. Ao que conseguimos apurar junto de fonte hospitalar, tudo aponta para que tenha sido vítima de um ataque cardíaco fulminante, mas é necessário aguardar pelo resultado da autópsia. Uma equipa do INEM foi acionada para o estabelecimento prisional, mas apesar de várias tentativas de reanimação, já não foi possível reverter a situação e o óbito acabou por ser confirmado no local. O corpo foi transportado para a delegação do Instituto de Medicina Legal, no Hospital de Bragança, onde será sujeito à realização de uma autópsia. Jorge Figueiredo estava em prisão preventiva desde junho de 2022, com medida de coação aplicada pelo juiz de instrução criminal, depois de ter sido um dos 6 detidos na operação coordenada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mirandela, por suspeita de pertencer a uma rede que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, com epicentro em Mirandela, que operava em vários concelhos da região norte. O início dos julgamentos já esteve agendado para o dia 27 de março e, posteriormente, para 29 do mesmo mês, mas acabou por ser adiado devido à greve dos oficiais de justiça, estando agora marcada a primeira sessão para o dia 29 de maio e a segunda sessão 2 dias depois. Os arguidos estão acusados pelo Ministério Público dos crimes de tráfico de droga e detenção de arma proibida. 3 continuam em prisão preventiva há 11 meses. Sandra Pinto, a mulher de falecido Jorge Figueiredo, de 44 anos, técnica superior da Câmara de Mirandela, Amílcar Teixeira, de 54 anos, pai de Edmar, antigo concorrente do Big Brother, também de Mirandela, e Vítor Soares, de 33 anos, de Vila Nova de Gaia, marido de Sónia Jesus, que participou na mesma edição do reality show da TVI. O Ministério Público deduziu ainda a acusação contra Júlio Carvalho, de 53 anos, residente em Boticas, que também tinha sido detido, mas aguarda julgamento em liberdade. Estão arroladas cerca de 80 testemunhas. Segundo a acusação, assente na investigação que corria há 2 anos, os arguidos dedicavam-se à venda de estupefacientes nos concelhos de Mirandela, Chaves, Valpaços, Vila Nova de Gaia e Boticas, em que parte do produto era adquirido nos distritos do Porto e Vila Real e posteriormente tratado, acondicionado e enterrado em locais ermos do concelho de Mirandela para ser revendido a consumidores. Paralelamente a essa atividade, o grupo cultivava plantas de cannabis, aproveitando locais em que a vegetação não permitia detectar a presença das mesmas, procedendo à sua secagem e embalamento em armazéns no concelho de Mirandela para, posteriormente, a vender aos consumidores.
Confirmada a morte de um dos 5 arguídos do caso Semente em Pó, cujo julgamento está marcado para 29 de maio. Um homem de 64 anos foi detido por estar fortemente indiciado por um crime de incêndio florestal que ocorreu na quarta-feira em Avões, no concelho de Lamego. Em comunicado, a PJ referiu que o incêndio, registado cerca das 5 da tarde de quarta-feira, consumiu uma área de mancha florestal constituída maioritariamente por mato e povoamento de carvalhos. As chamas colocaram em perigo uma densa mancha florestal constituída por mato, diversos povoamentos de carvalhos, pinheiro bravo e eucaliptos, bem como vários edifícios de valor consideravelmente elevado que apenas não foram consumidos devido à rápida detecção e intervenção de várias corporações de bombeiros e de um meio aéreo. A Câmara de Bragança pede ao Governo que apoie os olivicultores da região. Perante o cenário de seca e a falta de respostas do Governo, o que preocupa o autarca Hernani Dias é que a região vai enfrentar cada vez mais estes extremos climáticos e, por isso, é urgente que se construam as barragens de Parada, Rebordões e Calvelhe.
Tendo em conta que estamos a atravessar já um período de seca severa, quase, e com a tendência de o Nordeste Transmontano vir a ser cada vez mais um território muito suscetível aos períodos de seca, o que vai obrigar a que haja medidas muito concretas para poder ajudar à produção, e isso terá de passar obrigatoriamente também pela construção de barragens. Temos 3 projetadas, e se isso não acontecer também, nós viveremos momentos muito difíceis, porque não há reservas de água suficientes.
A quebra de produção de azeitona em 2022 foi superior a 60%. O presidente da Câmara de Bragança diz estar alarmado, pois considera que a campanha deste ano também não vai correr bem.
Eu acho que o cenário vai ser, eu não quero antecipar, obviamente, nada de muito negativo, mas mediante a informação que eu tenho relativamente às questões climatéricas, vai ser muito complicado o ano 2023. Portanto, alguma coisa tem de ser feita.
A Câmara de Bragança pede que o Governo adote medidas urgentes de apoio aos agricultores, por exemplo, através do apoio financeiro direto a título compensatório, tendo por base o diferencial entre a faturação desta campanha e a média aritmética de produção em 2021, 2020 e 2019.
Obviamente que isso terá de passar por atribuição de apoios financeiros, nomeadamente naquilo que tem a ver com a quebra à produção, e eventualmente também contribuir para diminuir os custos que estão diretamente associados à produção dos nossos olivicultores. Esse é um aspecto extremamente relevante, porque sabemos o peso que este produto tem, nomeadamente na zona sul do nosso concelho.
Hernani Dias diz que o Governo, para já, não respondeu ao pedido. A tomada de posição da Câmara de Bragança foi aprovada na Assembleia Municipal. Os ciclos de ensino em Macedo de Cavaleiros vão ser separados e depois agrupados entre si, à exceção do terceiro ciclo e secundário, que já têm vindo a partilhar instalações. Atualmente, o pré-escolar e o primeiro e segundo anos do primeiro ciclo têm aulas no Polo 1, os terceiro e quarto anos do primeiro ciclo e os quinto e sexto já do segundo ciclo estão instalados no Polo 2 e os restantes têm aulas no Polo 3. A ideia é passar a concentrar os alunos de cada ciclo no mesmo edifício, porque, da forma que está, tem criado constrangimentos, explica a vereadora de Educação, Sónia Salomé.
Traz vários constrangimentos, quer a nível logístico, quer a nível pedagógico, principalmente. Termos o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano juntos é muito importante, de facto, porque é um ciclo de ensino distinto do pré-escolar, não é? E também distinto do segundo ciclo, o que, ao estarem agora misturados, traz aqui várias dificuldades, não é? Pré-escolar para o primeiro ciclo não sentem aquela mudança, aquela responsabilização que devem ter. E os de quarto e quinto ano, junto com os quinto e sexto ano, já têm acesso a coisas, a informação, a experiências, por assim dizer, que não deveriam ter, passa à sua idade, não é? Todo o pré-escolar ficar no polo 1, o primeiro ciclo todo no polo 2, fazer salas novas na zona de polo 3, ou secundária, para salas específicas, um polo novo, por assim dizer, mas na zona da secundária, para o quinto e sexto ano, o segundo ciclo, e depois, a partir do terceiro e secundário, já partilham o edifício existente.
As intervenções necessárias para a separação dos ciclos de ensino vão custar quase 3 milhões de euros, com projetos candidatados ao financiamento de 85% por fundos comunitários, o restante é suportado pela Câmara. A mudança ainda não vai acontecer este ano, mas já há obras a decorrer.
No Polo 2 estamos a requalificar o refeitório, porque o refeitório não estava em funcionamento, que também trazia vários constrangimentos por causa do transporte da alimentação, não é? Estamos a fazer, a nível de eficiência energética, as melhorias nos vários edifícios do Polo 2, uma intervenção semelhante ao que foi feito no edifício secundário, e também estamos a fazer alteração nas condutas de saneamento e água, e já está a concurso a mudar o aquecimento, há problemas de aquecimento nesses edifícios, criar um auditório, mudar o mobiliário, né? Estamos a tentar adaptar ao primeiro ciclo. Depois ainda teremos outra fase, estamos agora a tratar do projeto também, que é, por um lado, construir as salas para o segundo ciclo, na secundária, e por outro lado fazer a cobertura no Polo 2 entre os edifícios. E esta última fase, estamos a trabalhar nela, contamos ter financiamento também, portanto estamos a trabalhar nisso, só será concretizável durante o próximo ano.
O processo está a ser trabalhado conjuntamente com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e com o Agrupamento de Escolas de Macedo de Cavaleiros, cujo diretor, Paulo Dias, vê várias vantagens nestas alterações.
Desde logo potencia o aproveitamento de todos os recursos materiais e também humanos, porque obriga desde logo a que por exemplo, no caso dos assistentes operacionais, não haja necessidade de um tão grande número de funcionários. Depois, possibilita a organização de atividades mais direcionadas para aquele nível de ensino. Também vai permitir que os pais deixem de ter que levar os alunos ora ao centro escolar, ora aqui à escola sede e andar para trás e para a frente. Também nos vai facilitar a questão dos transportes escolares, porque os transportes escolares têm que ir levar e buscar os alunos a diferentes pontos da cidade. De uma forma geral, creio que toda a comunidade escolar, pelo menos, vê grandes vantagens nisso.
Este processo vai também permitir que todos os ciclos, na exceção do pré-escolar, tenham aulas na mesma zona da cidade, onde atualmente estão os polos 2 e 3.